Essa semana nós vamos ler Parashat Be'alotecha. Parashat Be'alotecha é uma Parashat que tem muitos temas, muitas histórias. A Parashat começa falando sobre a mitzvah que o Aharon tinha de acender as velas da menorá todos os dias no Beit HaMikdash, no Mishkan, na época. Depois a Torá fala como fazer para aproximar os levim. Afinal, a gente falou semana passada, comentou que os primogênitos é que deveriam servir no Mishkan e no templo. E, de fato, assim era no início. O serviço era feito pelos primogênitos. Mas, quando agora aconteceu o pecado do bezerro de ouro, Deus falou, todo mundo que participou não vai servir no templo. Só aqueles que não participaram vão poder servir. Esses eram os levim. Então, por isso, tinha que trocar primogênito por levim. E assim, então, a Torá conta como foi feita essa troca, tinha que fazer alguns sacrifícios para perdoar pelo bezerro de ouro, inclusive, e assim por diante. A Torá fala qual a idade que um levim tinha que ter para trabalhar no Beit HaMikdash. Depois, a Torá conta sobre o famoso Pesach Sheini. A Torá conta como as pessoas que estavam impuras, estavam carregando o caixão do Yosef, reclamaram que eles não puderam comer o Korban Pesach, eles estavam impuros, eles não podiam. O que eles fazem? Eles querem muito participar. E Deus então deu uma mitzvah nova, que é a mitzvah do Pesach Sheni. Alguém que perdeu o Pesach, o primeiro Pesach, no dia 14, à tarde de Nissan, ele vai fazer isso no segundo mês. Isso é o primeiro mês, Nissan, ele vai fazer no segundo mês em Iyar, o Korban Pesach, tanto se ele estava impuro ou se ele estava num caminho distante, não deu tempo de chegar no Beit HaMikdash para fazer o Korban Pesach. Depois a Torá fala sobre a viagem do povo, como funcionava a viagem do povo. O Moshe tinha trombetas para tocar e anunciar que era para juntar o povo, ou tanto para a viagem, para juntar os presidentes do povo. Cada um tinha um toque diferente. Da mesma forma, em dias de sofrimento, também tocar as trombetas enquanto faz os sacrifícios. Nos dias festivos, enquanto fazia os sacrifícios, tinha que se tocar lá. E depois a Torá conta como foi a primeira de todas as viagens do povo, quer dizer, eles, a primeira viagem foi sair do Egito. Eles chegaram no Monte Sinai e lá ficaram quase um ano. E aí agora a Torá conta como eles saíram de lá já, em formação, conforme a Torá ordenou, e mostra como que foi toda essa viagem, quem saiu primeiro, quem saiu segundo, como que desmontaram o Mishkan e assim por diante. Depois tem na nossa Parashá também o famoso Vayhi Bintzoa, que a gente conta quando abre o Aron HaKodesh. E depois a Torá conta uma história que é bem comprida, o povo reclamando que eles queriam comer carne. Os comentaristas falam que eles já tinham carne, a gente já viu isso para Shad Beshalach, que o povo, quando saiu do Egito, pediu para Deus que eles queriam comer. O man, Deus mandou para eles, e mandou para eles também, tinha revoadas de slav, de codorna, para eles comerem. Então, eles já tinham carne, e mesmo assim eles reclamaram, se imagina, no Egito era tão bom, e agora a gente está aqui no deserto, para morrer no deserto de fome. E assim, então, Deus ficou bravo com eles. Ele falou para eles, vocês querem carne? Tá bom, vou dar carne, mas vocês vão comer tanto até sair pelas orelhas. E vão comer e no final eles tiveram uma praga naquele momento e morreram muitas pessoas por causa dessa vontade excessiva. E aí eles passaram a chamar aquele lugar onde aconteceu esse episódio de Kivrot HaTaava, o enterro das vontades. Quer dizer, eles tiveram uma vontade excessiva e acabaram morrendo ali. Depois a Torá, no final da Parashá, a Torá conta sobre a história da Miriam e o Aharon, que eles falaram mal do Moshe, exatamente o que, tem muitos comentaristas que falam sobre isso. E a Miriam então ficou com Tzaraz, como a gente sabe, quando fala Lashon Hará, ficava com Tzaraz. E a Torá então conta como Moshe pediu para Deus para curá-la, e o povo ficou esperando a Miriam. Afinal, Tzaraz leva 7 dias, ela tem que ficar fora do acampamento. O povo ficou esperando ela e não viajou enquanto ela não se curasse. Até aqui, os comentaristas trazem, acho que até o Rashi traz aqui, qual foi o motivo que ela teve esse mérito, que o povo inteiro ficou esperando por ela. Normalmente ninguém esperava. Só está fora do acampamento, então viaja fora do acampamento. Ninguém ficava esperando. Por que ela teve esse mérito? Então, os comentaristas explicam que a Miriam foi aquela que ficou esperando o Moshe, quando botou na cestinha, botou no rio para boiar, ela que ficou lá esperando para ver o que vai acontecer. Então, no mérito, como um agradecimento a que ela ficou esperando ali, ver o que vai acontecer com o Moshe, ela não tinha obrigação nenhuma de ficar lá. Então, uma retribuição, aqui o povo inteiro esperou por ela, já que ela não ia poder viajar junto com todo mundo. Interessante sobre o início da Parashá, quando a Torá conta que o Aharon tinha que acender a menorá, Torá então fala que assim fez o Aharon, que ele acendeu a menorá conforme tinha que fazer, conforme Deus ordenou. E aí a Torá fala, Vezé Masé a menorá, e essa é a arte da menorá, como ela era feita, que ela era esculpida, que ela tinha a base dela, tinha as flores dela. Da mesma forma que Deus mostrou para o Moshe, assim foi feita a menorá. Os comentaristas aqui perguntam, o que de repente vem falar de novo de como era feita a menorá? A gente já viu como ela é feita. A Torá falou muito detalhes sobre ela. Dois rumashim para trás, para Shatrumah. A Torá explica direitinho como é para fazer e depois como Moshe de fato fez. O que de repente aqui, quando fala da mitzvah de acender, e fala que Aharon acendeu a menorá, a Torá repete que, olha, a arte dela era assim e assim. O que tem a ver aqui repetir isso? O Rav Schwab explica de uma forma muito, muito interessante. Tem um Midrash que conta, até o próprio Rashi traz aqui esse Midrash, de que Kamare Asher Hera Hashem et Moshe, como a imagem que Deus mostrou para o Moshe. Então o Midrash conta, quando Deus falou para Moshe construir a menorá, ele falou, desculpa Deus, mas estou com dificuldade de entender exatamente o que você quer. E Deus então falou, tá bom, vou te mostrar. E Deus mostrou para ele uma imagem de fogo de uma menorá. E falou, assim como você está vendo, assim eu quero que você faça. E o Moshe foi fazer conforme aquilo que ele viu. Mas, diz o Rav Schwab, muito interessante, na Aftará dessa semana, a gente vê, na Aftará conta pra gente sobre uma visão que o Zechariá teve, o profeta Zechariá, onde Deus mostrou para ele uma menorá com folhas de azeite dos dois lados. E essa menorá era uma menorá que estava acesa. Uma menorá que estava ardendo. Logo, diz o Rav Schwab que a mesma imagem que o Zechariá viu foi a imagem que o Moshe viu. O Moshe, quando Deus mostrou para ele uma menorá de fogo, era uma menorá de fogo com um foguinho aceso em cima de cada um dos braços. Por isso, quando agora o Aharon veio acender a menorá, no momento que ele acendeu a menorá, é que ficou pronto da forma que o Moshe viu. Ou seja, enquanto o Moshe fez a menorá em si, os braços dela, estava quase pronto. Mas não estava igual à imagem que ele viu e Deus falou, faça igual à imagem que você viu. A imagem que o Moshe viu tinha fogo também aceso. E por enquanto não está acesa a menorá. Então não está igual à imagem. No momento que o Aharon foi e acendeu, aí completou. Agora está exatamente como Deus mostrou para o Moshe. E por isso a Torá vem aqui e enfatiza, a arte da menorá é essa, sabe por quê? Porque agora ela está pronta, até agora não estava pronta, estava quase, faltava acender o fogo em cima dela. E por isso a Torá fala, essa é a arte da menorá, da mesma forma que a Maré Asherera Hashem, da mesma imagem, igual à imagem que Deus mostrou para o Moshe. Agora está igual à imagem que o Moshe viu. E mais ainda, o Rashi logo pergunta no início da Parashá, qual o motivo que o acendimento das velas da menorá pelo Aharon está logo em seguida do assunto que terminou a Parashá da semana passada? Qual o assunto que terminou a Parashá da semana passada? Os korbanot, os sacrifícios de inauguração que cada um dos presidentes das tribos trouxe. que tem a ver uma coisa com a outra, que está um do lado do outro? Então, o Rashi explica que quando o Aharon viu todas as tribos participando da inauguração do Mishkan, ele ficou chateado. Ele falou, olha só, a minha tribo não está participando. A tribo de Levi não participou. Todas as outras participaram, a de Levi não. E eu também, eu sou o chefe da minha tribo, o chefe de Levi. E eu não fiz nada. Ele ficou chateado. Então Deus falou para o Moshe, fala para o Aharon, não fica chateado. Chayecha, eu juro, diz Deus, que o que ele vai fazer é muito maior do que todas as tribos fizeram até agora. Porque ele vai acender a menorá. Então diz o Rav Shvab, agora a gente entende melhor o que tem de tão grandioso nisso. Tudo bem, é verdade que acender a menorá é algo muito grande, mas aparentemente aqui você está fazendo um serviço e lá eles também fizeram um serviço. Qual a diferença entre um e o outro? Os presidentes todos pegaram um altar que já estava pronto e em cima do altar eles sacrificaram algo para Deus. Ou seja, eles inauguraram algo já pronto. O Aharon não inaugurou algo já pronto. Ele primeiro completou o utensílio, que ainda estava incompleto. No momento que ele acendeu, ele completou o utensílio. E ainda por cima, inaugurou ele. Então, quando o Aharon fez, Deus prometeu, ah, o que você vai fazer é muito maior. Porque você não só vai inaugurar o Mishkan, você vai inaugurar um dos utensílios. Você vai completar ele. Ele ainda não está pronto. E você é que vai fazer isso. E é muito interessante também o que a Torá fala, que o Aharon fez Kasher Tzivah Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou a Moshe. E o Rashi até fala, que aqui é para nos ensinar, que o Aharon não mudou. Pergunta então o Rav Mendel Mikotsk e o Gaon de Vilna, como assim não mudou? Óbvio que não mudou. O Aharon ia pensar em mudar algo que Deus pediu para ele fazer. A gente já conhece o Aharon. Não era qualquer um, era um tzadik. Se Deus pediu para ele fazer, é óbvio que ele ia fazer. Por que a Torá tem que enfatizar? Ele não mudou. Então, ele explica que o que ele não mudou foi que a primeira vez que você faz algo, você vai com um entusiasmo assim, muito, muito grande. Eu vou fazer aquela mitzvah. Então, Aharon foi acender a menorá. Eu vou hoje poder acender a menorá. Imagina a felicidade dele. E acendeu a menorá com entusiasmo. Agora, a pergunta é amanhã, como você vai acender a menorá? Amanhã já é a segunda vez. Depois de amanhã já é a terceira, daqui uma semana já é rotineiro. E a pessoa já se acostuma, já não tem mais aquele entusiasmo. Vem a Torá e enfatiza, o Aharon fez todos os dias conforme o primeiro dia. Loshina, ele não mudou. O mesmo entusiasmo que ele teve na primeira vez que ele fez a mitzvah, ele levou para todos os dias fazer com aquele mesmo entusiasmo. Porque afinal, uma mitzvah hoje ou amanhã é uma mitzvah. E precisa ter o seu entusiasmo, porque é algo grandioso. Tanto faz se é hoje, se é amanhã, se é a primeira vez, ou se já é a última vez. Não faz diferença. Toda vez que a pessoa faz algo, aquilo lá tem uma importância muito grande. Essa é uma grande lição que o início da Parashá nos ensina. Quando a gente faz uma mitzvah, a gente deve todos os dias fazê-la, mas fazê-la sempre com entusiasmo. Colocar o tefilim toda manhã, eu já coloquei ontem, anteontem, desde o bar mitzvah eu já coloco. É verdade, mas hoje é outra mitzvah, é uma nova mitzvah que está fazendo, não é a mesma mitzvah de ontem. Ontem foi a mitzvah de ontem, hoje é uma nova mitzvah. A gente precisa ter esse entusiasmo toda vez que a gente faz qualquer uma das mitzvahs.